Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos, desejar as boas-vindas de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também todos que estão conectados via transmissão. Hoje nós lembramos especialmente do Senhor, da sua ressurreição. Nós queremos louvar e glorificar o seu nome e juntamente com os tocadores de trombeta, o número 9, o hino número 9, Santo Saber, Jesus Cristo é meu, número 9. E louvor. Ainda cantaremos o hino número 12, quando paz com o Senhor atravessa a minha alma. Número 12. Então pedimos que o irmão Alfred Borg nos leia uma palavra de introdução e o irmão Schmidt ore conosco.
Thank you.
Estamos de fato bem no Senhor nessa manhã? Estamos aqui com uma grande expectativa? Não estamos gratos pela bênção que Ele nos deu ontem à noite? Eu estou grato a Deus. Ele me abençoou de forma tão maravilhosa ontem, me ajudou. E eu creio que há muitos entre nós que podem dizer o mesmo. Hoje é o domingo de Páscoa e para esta ocasião eu quero ler uma palavra de Mateus 28, a partir do versículo 1. Eu peço que nós nos levantemos para isso. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito. Há uma maior mensagem como esta que o Senhor ressuscitou? Em Lucas 24, versículo 5, podemos ler: o que buscam o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E ontem ouvimos, ele vive e disse: também vocês deverão viver. Para isso quero ler ainda uma palavra de Romanos capítulo 6, a partir do versículo 8. Romanos 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Amém. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória e louvor seja ao teu santo e maravilhoso nome, nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Senhor, por tua obra consumada no Gólgota, lá tu expressaste na cruz, no madeiro da cruz. Senhor, nós te agradecemos que sabemos a tua obra, a obra de redenção, ó Senhor, teve o começo, irá até o dia que tu determinaste quando retornarás para buscar os seus, que tu, Senhor, redimisses e comprasses destes graça, para reconhecer também esse dia, como já foi dito, será um dia onde nós, o teu povo, ou nesse dia, é um dia onde lembramos que tu derramaste o teu sangue, tu morrestes e ressuscitaste, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, tu vives. E sabemos que a todos aqueles que creem em ti, na tua palavra, que tu destes a vida eterna em ti, no único verdadeiro, nosso Senhor, Jesus Cristo. Assim te pedimos também, abençoe a todos, Senhor dos céus, que estão presentes aqui. Senhor, também abençoe a todos que estão vindo e que estão vendo e que verão, e dê graça a todos nós para trazer a honra, louvor e a gratidão ao teu nome, Senhor dos céus. O que devemos, o que podemos trazer, senão nós mesmos, a ti, ao vivo? Por favor, abençoa-nos, abençoa a tua palavra, abençoa os lábios e unja-as, Senhor Jesus, e a tua palavra para que possamos recebê-la e te glorificar, meu Deus. Obrigado seja a ti. Te pedimos também, da mesma forma, a todos que não podem estar presentes, ó Senhor, de qual forma que seja, o motivo que seja, abençoe-os, porque, Senhor dos céus, nós todos queremos e agradecemos, e queremos te agradecer, e te agradecemos também pela graça e pela fidelidade, pelo dia da salvação, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar diretamente. Este é o dia, este é o dia. Amém. Vocês podem sentar-se. Também hoje, sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Nós já ouvimos uma palavra preciosa. Cada palavra fala a nós. Estamos simplesmente ligados com Deus, na palavra e no Espírito ligados, e somos gratos ao Senhor que Ele, não somente naquela época, em 1 Coríntios 15, onde é relatado 500 de uma vez, após a sua ressurreição, Ele apareceu a eles também agora. Ele está presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Nós em breve chamaremos alguns irmãos para dizerem algo muito brevemente. Antes, Ainda saudações do irmão Jason, de Porto Elizabeth. Saudações do irmão Alex, de Angola. Saudações do irmão Nyagi, de Nairobi. Saudações do irmão Gonga. Os irmãos estavam muito dominados quando se recebe os telefonemas. Em todos os lugares, as pessoas estavam dominadas, que caminham junto interiormente e são abençoadas. Saudações do Brasil e Moçambique. Saudações do irmão Trapani. Saudações do irmão Elia Mbongo. Saudações do irmão Chauffeur. Saudações do irmão Adonis. E saudações do irmão Mukunda. Saudações do irmão Roberto. Saudações do irmão Chiba. Saudações do irmão Rony Malaka. Saudações do irmão Dr. Lutica. Saudações do irmão Leoyabi. Saudações do irmão Bati. Saudações do irmão Mutika e a igreja. Saudações do irmão David Kakule. Saudações do irmão Andrzej. Deus o abençoe. Saudações do irmão Stefan Tromp. Saudações do irmão Vladimir da Bashkiria. Saudações do irmão Kalonji. Saudações do irmão Marcos Yashit. Saudações do irmão Adrian Zerban. Saudações do irmão Boios. Saudações do irmão Leonard Daniels. Saudações do irmão Rodavi. Saudações do irmão Roberto. Irmão Jean Madima. E saudações do Tartarquistão. Saudações do irmão Pombo. Saudações ainda do Burundi. Os nossos irmãos devem saber que nós lemos os e-mails e somos gratos que em todos os lugares é ouvido juntamente e visto também. Vocês não podem imaginar o que isso significa para mim. Todas as viagens que eu fiz nesses além de 50 anos, em todos os diferentes países, agora Deus deu graça e em todos os lugares os crentes ouvem aqueles que receberam e aceitaram a palavra. O nosso irmão de Kinshasa me deu agora há pouco o convite em julho, no segundo fim de semana, no estádio que 22 mil pessoas, tem a capacidade de 22 mil pessoas a pregar lá. Nossos irmãos, e de fato estão no tema e na causa. E em todos os lugares, o Senhor abençoa. E hoje, muito brevemente, nós chamaremos alguns irmãos. Irmão Müller, algumas palavras. Irmão Daniel, para falar algumas palavras. Você, irmão de Londres, e irmão de Abidjan, e mais um irmão, digam agora algumas palavras. Está aqui irmão Arben, que pode então traduzir. Irmão Arben, você está aqui? Sim, meus amados irmãos, de coração sou grato por esses feriados de Páscoa já em Böblingen. Nós tivemos uma reunião maravilhosa e de ontem à noite, não preciso mencionar, o Senhor de fato nos abençoou da riqueza da sua graça e nós estamos de fato convictos que Ele fará isto hoje também. Como nós ouvimos a palavra, se morremos com Ele, então com Ele viveremos. E para mim, amados, essa palavra é tão dominadora que nós somos, podemos ser o templo de Deus. Ele é santo e vós também. Para isso, o Senhor nos elegeu, para que Ele tome morada em nós, para que através de nós a palavra se torne revelada. A Ele seja o louvor e a gratidão. Amém. Vem já vocês, irmãos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Um dia maravilhoso hoje. Um dia que com certeza o Senhor fez para nós. Que aquilo que aconteceu no Golgotha podemos vivenciar aqui. Que podemos alegrar nos frutos do seu sofrimento, que podemos alegrar na sua ressurreição, pois aqueles que foram sepultados com Ele, eles podem viver uma nova vida com Ele. E essa vida divina, nós vivemos nesse corpo. Assim como Adão e Eva foram vestidos com as peles, assim o Senhor também quer nos vestir na natureza do Cordeiro, para que sejamos santificados e purificados, e Ele possa nos levar todos ao aperfeiçoamento através da sua graça. Esperamos o seu retorno. Nós alegramos por sermos preparados para o seu retorno e com certeza seremos aqueles que amamos o seu retorno. Quando o Senhor vier, então estamos certos que voltaremos para casa. Este é o plano maravilhoso do nosso Deus, no qual Ele também nos incluiu, que conheçamos a sua vontade, que ouçamos também a sua palavra. A palavra de Deus e a sua vontade são as coisas que Deus nos chamou para crermos. Todo louvor e toda glória seja a Deus. Somente algumas palavras. Que Deus abençoe nossos irmãos e irmãs. Eu sou o seu irmão Dibadi de Abidjan. Eu vos saúdo a todos. Eu saúdo a todos com Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Porque o tempo está de fato próximo. É o tempo de nos prepararmos. E aquilo que ontem ouvimos da palavra, de fato, nos tocou nossos corações. E em breve nós voltaremos para lá. Que Deus o abençoe. Que todos nós possamos nos deixar preparar para que, de fato, possamos estar prontos quando o Senhor vier. Amém. Saudações, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Esse é o irmão Emmanuel Filbius, da congregação em Londres. Somente pela graça de Deus que nós podemos estar aqui nesta manhã. Nós estamos abençoados de podermos estar aqui com o nosso irmão e pastor, irmão Sam, e também outros irmãos e irmãs da congregação de Londres. Nós saudamos todos juntos. Eu também trago saudações do irmão Lucram de Nepal, nós trabalhamos juntos. E também irmão William Dasas e a família da Índia. E irmão Joseph Zakari da congregação de Nova Delhi. Porque eu menciono isso? Porque nós trabalhamos juntos, nós os visitamos frequentemente. E acima de tudo, eu vos saúdo ainda com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, e o irmão, e o amor fraternal, nós somos nascidos pela semente que permanece eternamente. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus seja louvor e gratidão. Amém. Nós temos irmãos que vivem na Noruega, mas querem cantar um hino em francês. A minha sugestão seria que o irmão Jean-Claude viesse e cante, e os irmãos cantem junto. O irmão Jean-Claude está aqui, então todos nós cantaremos o maravilhoso hino de Maranata em todas as línguas, e nos preparamos simplesmente interiormente para ouvir a palavra do Senhor. Onde estão os irmãos da Noruega que queriam cantar em francês? Venham, vocês são bem-vindos, cantem simplesmente de coração e todos nós cantaremos juntos. Então pedimos que o irmão Gilbert, que venha ainda e que ore conosco. Sim, cantem junto.
Aleluia.
Amém. Obrigado. Obrigado. Onde está o irmão Arben? Onde está o irmão Arben? Nós nos levantamos para oração. Nosso Senhor e nosso Deus, com muito respeito e reconhecimento, nós pedimos mais uma vez por tua bênção nessa manhã. Senhor, ontem à noite, nós sentimos que até os céus estavam abertos e tu falasses diretamente do trono da tua graça aos nossos corações. Senhor, nós estamos muito tocados em nossos corações por tua abençoada palavra. Senhor, te agradou preparar-nos a mesa. Senhor, tu não somente falaste em abril, e aquilo que naquela época tu expressaste, isto vale e se cumpre ainda hoje. E tu nos deixaste ter parte disso. A nossa gratidão é muito grande, ó Senhor, nosso Deus. E nós podemos de fato mais uma vez clamar a ti, Maranata. Senhor, nós te esperamos. E os nossos corações estão em expectativa. E o teu povo, que tu mesmo te compraste, está em expectativa. Nós estamos desde ontem à noite e também nessa manhã cheios de expectativa. Que tu fales poderosamente conosco nessa manhã. Nós te agradecemos por tua obra de redenção. E a tua redenção é uma realidade para nós. Senhor, abençoe o teu servidor. Senhor, fortifica-o. Esse vaso que tu mesmo escolheste para distribuir, Senhor, o alimento espiritual. Nesse tempo, nós estamos em todo mundo aqui, cheios de expectativa, que tu possas aparecer, Senhor, e falar com cada um de nós, porque nós reconhecemos hoje no nosso tempo e nós queremos ouvir a palavra da tua voz. Ó Senhor, fale aos nossos corações, Senhor Jesus. Nós suplicamos a ti e que tu possas também acalmar a nossa fome e nossa sede, pois nós pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Nós temos esse pedido humilde diante de ti. Amém. Somente crê, somente crê. Amém. Vocês podem sentar-se. O nome do Senhor seja altamente louvado e altamente glorificado. Nós somos gratos por aquilo que nos foi relatado na Santa Escritura, também da ressurreição. O que buscais o vivo entre os mortos? Não é hoje diferente? Em todos os mortos, em todas as igrejas mortas, o vivo sequer está presente. Deus está presente aonde Ele pode se revelar, onde Ele pode falar, onde Ele pode salvar, onde Ele pode curar, onde Ele pode abençoar. Deus não está em nenhuma religião. Deus se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor, e nos trouxe a salvação e a redenção pela graça, como filhos e filhas de Deus, nos colocou e nos tornou, nos formou o corpo de Cristo, que é formado por muitos membros, mas forma uma unidade, e Cristo, nosso Senhor, é a cabeça da igreja. Não se preocupem comigo de grande forma. Eu deixei um pouco assim de sem tomar muito cuidado. Às vezes, como se passou comigo em Ulaanbaatar, estava a menos 24 graus, e em Manila eram 28 graus positivos, sim. Então, temos que levar em conta todas as diferentes climáticas, isso simplesmente temos que suportar, e também os ares, sistemas de ar-condicionado, às vezes estão muito frios, mas graças seja ao Senhor, ainda é possível. Vocês sabem, eu contei, Moisés começou com 80, eu de fato gostaria de com 80 anos terminar, sim, mas o Senhor, Ele não se atrasa com a promessa, Ele espera simplesmente até que os últimos tenham sido chamados para fora. E quando ouvimos nossos irmãos, o que Deus faz em todos os lugares do mundo é simplesmente poderoso. Também irmão Miskis trouxe, deu testemunho daquilo o que o Senhor fez no Brasil atualmente, simplesmente coisas, atuar extraordinário de Deus, pessoas vêm de volta à palavra e encontram o seu caminho ao Senhor, de volta, simplesmente maravilhoso. Hoje, nós contemplaremos algumas passagens bíblicas que falam da ressurreição do nosso Senhor, mas deixe-me diretamente falar, se tivéssemos somente os relatos daquela época, não poderíamos dar testemunho daquilo que Deus está fazendo ou fez no nosso tempo. Irmãos e irmãs, esse é o maior e o mais poderoso, que o Senhor se revelou no nosso tempo de forma sobrenatural. E vamos pensar no chamado do irmão Branham. Se Se pensamos no chamado de Moisés, de Paulo, somos gratos. Mas isso foi naquela época. Mas no nosso tempo, um chamado divino, celestial, e ainda no chamado, dito assim como Moisés, foram dados a Moisés dois sinais, assim também a ti serão dados dois sinais. Simplesmente uma indicação com um chamado para falar precisamente o que faz parte do chamado e o que deve ser feito. Tudo, todos que o Senhor chamou, eles de fato receberam a indicação. O que deveriam, fazer? Pensem nisso. Pensem nisso. Noé, ele recebeu indicações precisas o que deveria fazer. A Moisés foi dito: faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. E o poderoso foi que todos que tinham uma tarefa para cumprir receberam, então, a indicação de Deus para que fizessem tudo assim, tão precisamente, seja a Arca da Aliança. Não foi Moisés que fez tudo isso, mas tudo o que foi feito, o que deveria ser feito, foi executado de tal forma como foi mostrado e revelado a Moisés. E todos que tinham uma tarefa a cumprir foram inspirados por Deus e guiados para fazerem da forma precisa como o Senhor havia mostrado. E da mesma forma é com a igreja do Deus vivo. Nós cremos de fato na plena restauração, que tudo será colocado no estado correto diante de Deus, trazido de volta a isto. E o Senhor terá, terá uma obra poderosa, curta, mas poderosa na igreja. Isso Ele mesmo disse. A nossa tarefa é de carregar a palavra. E se ainda pudermos dizer isso mais uma vez aqui, como já frequentemente, jamais antes havia a possibilidade, como é dada hoje, que a palavra em todo o mundo, em todos os povos e línguas, pode ser ouvida simultaneamente, crida e recebida. E todos que ouvem a palavra sentem que não é uma pessoa que está proferindo seu programa ou quer ser alguma coisa, não, mas que é a última mensagem divina que Deus está direcionando ao seu povo para trazer tudo de volta ao estado correto. Vamos falar isso também. No movimento pentecostal, aconteceu a atuação do Espírito Santo. Ninguém pode negar isto. Mas após este atuar do Espírito, então a pregação da palavra deveria ter vindo. Todos permaneceram em suas direções de fé, mas Deus nos quer trazer de volta. Por isto, as três coisas têm que atuar juntas: o sangue, a palavra e o Espírito. Estas três coisas pertencem juntos. Atuar espiritual somente não basta, porque Deus deixa o sol raiar sobre justos e injustos. E a chuva cai sobre maus e sobre os bons. Mas está escrito no Salmo 22, a sua semente o servirá. Deus tem uma semente, e essa semente o servirá. Salmo 22, aqui, fala daquilo que o nosso Senhor fez por nós. E somos simplesmente gratos por podermos vivenciar isto. Aqui, no Salmo 22, nós temos tudo. No versículo 2, Deus meu, por que me desamparastes? Sim. E no versículo 10, mas tu és o que me tiraste do ventre. E no versículo 18, poderia contar todos os meus ossos. Versículo 17, eles vêm e contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Tudo aconteceu como estava escrito. Então, versículo 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então, quando tudo isso tiver acontecido, quando tiver dado a minha vida por expiação, então declararei o teu nome aos meus irmãos, ele o primogênito entre muitos irmãos. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, não a todas as pessoas, aos meus irmãos, a todos que são nascidos de Deus, renascidos para uma viva esperança, filhos e filhas de Deus, se tornados aqueles, ele declarou, revelou o seu nome que está acima de todos os nomes. E o bom é, está escrito, no meio da congregação, te louvarei. Tem uma congregação, uma igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ele deu a sua vida por nós, nos redimiu. Ele edifica a sua igreja. E na sua igreja, ele se revela. E então, versículo 29, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. E então, vem aqui a expressão poderosa, uma semente o servirá, ou a sua semente o servirá. Aleluia! Com isso, temos que ir diretamente a Isaías 53, para vermos que ele deu a sua vida por nós, que ele semearia semente e viveria longamente. Isaías 53, e aqui, é versículo Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Tudo que Deus faz está bem feito, mas tem que estar, se revelar em nossas vidas. Nós temos que, por convicção, verdadeiramente poder dizer: Ele se revelou a nós. Ele revelou o seu plano de salvação, o seu nome Ele revelou, abriu os nossos olhos e abriu os nossos corações para que pudéssemos crer como a Escritura diz. E especialmente nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas para que todos saibam o que foi anunciado no Velho Testamento, o que foi predito, e então se cumpriu no Novo. E o que ainda falta, isto ainda se cumprirá. Todos os joelhos se dobrarão e cada língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ler algo da carta aos Efésios para nos mostrar como Paulo, como ele ordenou a plena redenção para a igreja. Nós já lemos todas as passagens bíblicas, seja Gálatas 6, nós já lemos. Eu repetirei uma vez mais, versículo 15, Gálatas 6, versículo 15. Porque em Cristo, em Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, nascidos de novo para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Aqui em Efésios, irmãos e irmãs, que estão presentes e em todo o mundo, aqui Paulo em relação ao conselho de Deus com a igreja, ele passou isso plenamente no primeiro capítulo, diretamente no versículo 3, nós lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Digam simplesmente amém para isto, porque nós cremos de todo o coração. Tudo o que fazia parte da maldição para o juízo, o Senhor tirou de nós e nos deu a absoluta bênção de Deus pela graça. E a nossa expectativa é que se torne revelada agora em todos nós. Por favor, se cremos o que está escrito no versículo 4, então aquilo que está escrito no versículo 3 também se tornar revelado, porque nele ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, ambas coisas, a eleição desde antes da fundação do mundo e com cada bênção espiritual que existe nos lugares celestiais em Deus, nós fomos abençoados para finalmente estarmos sem repreensão diante da sua face. Então, no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Falemos amém, simplesmente amém, pois assim está escrito, assim aconteceu, e assim nós podemos crer e aceitar. E então, no capítulo 1, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, também isto é um presente de Deus que está determinado para nós. E então, no capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Este é um fato divino, assim está escrito, e assim também aconteceu. E também versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, já estamos aperfeiçoados na glória de Deus. Então chegamos ao período, no capítulo 2, a parte, a partir do versículo 15, na sua carne fez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, não somente paz, não somente deu a paz, mas sim, como pacificador, somos gratos a Deus por termos as palavras, mas agora chegaremos àquilo que de forma especial está no meu coração, qual seja, no capítulo 3 e no capítulo 4. Aqui, de fato, tudo nos foi falado, o que, como crentes, recebemos de Deus. Está aqui no capítulo 3, versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Primeiramente, veio a mensagem divina aos judeus, e então, em Atos Apóstolos 13, Paulo se direciona aos gentios, e se refere a Isaías 49, pois assim está escrito: eu te coloquei por luz aos gentios. E no versículo 9, em Efésios 3, nós lemos: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Todas as potestades, todos os principados foram vencidos, pois assim está escrito: coloca-te à minha direita até que todos os inimigos tenham sido colocados por escabelo dos teus pés. Todas as potestades e poderes estão vencidos, e a vitória de nosso Senhor é nossa vitória. Então, segue adiante o que se refere à igreja. No capítulo 4, versículo 3, nós lemos: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E vocês sabem precisamente como isso acontece. Cada ensinamento verdadeiro liga a igreja, junta a igreja. Cada ensinamento falso causa divisão da igreja. Nós precisamos, temos que levar em contar, atentar para isso, e ainda leremos sobre isso, o que Paulo disse em 2 Coríntios 11. Vamos ler em Efésios capítulo 4, adiante. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E agora ouçam atentamente. Aqui nós temos descrito o que aconteceu na Páscoa de manhã. Lemos no capítulo 4, a partir do versículo 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Irmãos e irmãs, os santos do Velho Testamento tinham que esperar lá embaixo. Foi como uma prisão. Eles tinham que esperar até que o sacrifício tivesse tido trazido, até que o sangue do novo pacto tivesse jorrado para libertar, para redimir e para dar a salvação de Deus. O nosso Senhor, ele não somente morreu, Ele, em espírito, ele desceu aos lugares mais profundos e pregou altamente o que havia acontecido, e todos que em todo o Velho Testamento haviam colocado a sua confiança no Senhor, para eles foi isto o dia e a hora que o Senhor havia preparado para eles. E como já lido em Mateus, ou relatado em Mateus 27, muitos dos santos ressuscitaram e apareceram a muitos na cidade santa. A ressurreição dos santos do Velho Testamento foi realidade divina em ligação com a ressurreição do nosso amado Senhor. E nosso Senhor não somente disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E ele provou isto. E quando acontecer a primeira ressurreição, ele retornará, ele, o mesmo que é a ressurreição, que tirou o espinho da morte e esmagou a cabeça da serpente. Irmãos e irmãs, nós temos tudo em nosso amado Senhor. Sem Ele, não temos nada. Com Ele, nós temos tudo. Por isto, está escrito: como Deus poderia sem nós também nos dar todas as coisas? E aqui temos a descrição: ele aprisionou o cativeiro, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, por isso está no versículo 11 escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Cada dom, cada ministério que Deus coloca na igreja é sempre para edificação determinado, jamais para destruição, sempre para edificação determinado. Paulo tinha algo muito especial em seu coração, isto ele expressou em 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, qual seja que a igreja apareceria diante do Senhor como virgem pura. 2 Coríntios, capítulo 11, segundo versículo: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Irmãos e irmãs, este é o desejo e o anseio de um verdadeiro mensageiro de Deus: não somente a si mesmo estar pronto quando o Senhor retornar, quando o Senhor vier, mas que todos que fazem parte da igreja do Senhor estejam prontos. E se pensarmos que o irmão Branham viu uma face muito especial, que a igreja havia saído do passo, irmãos e irmãs, e então, finalmente, voltou ao passo. Eu não tenho preocupações terrenas, mas pela igreja, por aquilo que o Senhor deu a sua vida, derramou o seu sangue, o Senhor, ele coloca o seu pleno direito à multidão comprada pelo seu sangue. Todos os outros podem caminhar por seus próprios caminhos, podem crer o que quiserem. E se eu penso também isto, somente mencionado muito brevemente, o que tudo é feito das pregações do irmão Branham, e que de fato somente são lidos parágrafos e a Santa Escritura é deixada à direita ou à esquerda, e então todos maus compreendidos que estão ligados com isto, irmãos e irmãs, em Lucas 24, nós temos o modelo, o Senhor ressurreto, ele esteve com Moisés, ele começou com Moisés, com os profetas, com os salmos, seguiu adiante e finalizou que tudo havia chegado ao seu cumprimento como estava escrito e ainda está escrito. Como pode ser que pessoas afirmam que o Senhor, que ele veio em 1963 e já deixou o trono da graça, somente porque o irmão Branham disse, agora o Cordeiro deixa o trono da graça e toma o livro para abrir os sete selos, mas o irmão Branham, ele somente viu a mesma coisa que João viu na ilha de Patmos, 1963. Nenhum cordeiro deixou o trono da graça, 1963. Aquilo que Deus havia revelado nos selos foi então revelado e mostrado em detalhes quão claro o irmão Branham falou o que havia nos quatro primeiros, que aconteceu nos quatro primeiros selos, quão claramente ele não falou o que aconteceu no quinto selo e ainda acontecerá, e quão claramente ele disse que o quinto e o sexto selo se referem ao tempo da tribulação após o arrebatamento. Eu também leio as pregações, eu as traduzi, eu sei o que ele disse, e por isto a dor em mim é tão grande, quando irmãos se referem ao irmão Branham, mas falam aquilo o que querem dizer sobre sete trovões, sobre sétimo selo, sobre assim por diante. Então isso é para mim uma dor que sequer posso suportar. Todas as perseguições, tudo o que é dito e escrito contra mim e sobre nós, não me preocupa, mas isto me traz grande dor quando se refere ao irmão Branham e não levam de volta as citações, de volta à Escritura, e de fato deveríamos ir até o fim para vermos que o irmão Branham, no sétimo selo, disse: ainda o Senhor está no trono da graça, ainda estamos no tempo da graça. Amados, é simplesmente tão importante, mas eu espero que vocês possam compreender a minha dor. Eu quero que ao nosso amado Senhor seja apresentado uma noiva, seja guiada uma noiva sem mancha, sem ruga. E eu ouso dizer, na igreja do Deus vivo, não existe nenhuma falsa doutrina, somente a verdadeira doutrina da Santa Escritura. E não, já não mencionamos isso há pouco tempo, se o selo, quando o selo acontecer, então só pode ser selado o que Deus deu. Deus absolutamente não pode selar nenhum erro. Deus somente pode selar a palavra revelada, Ele pode selar, qual seja, nos seus discípulos. E os seus discípulos creem somente a palavra de Deus. Se vocês se lembrarem de mim em suas orações, então, por favor, incluam todo e peçam a Deus que ele dê uma virada, porque o chamado já está praticamente já finalizado. Os últimos ainda são chamados, agora trata-se que todos que aceitam o ministério do irmão Branham, talvez também ainda tenha que dizer isto, não se refere a mim, mas se refere ao ministério, e como Paulo aqui também escreveu, que esta missão da graça foi colocada diretamente sobre ele. Foi uma, praticamente, uma obrigação santa foi colocada sobre ele para a igreja, para participar a igreja o que Deus tinha a dizer para ela, o que foi com o irmão Branham, um profeta da palavra, nos trouxe de volta a palavra. E porque o Senhor disse-lhe: armazene o alimento. Irmãos e irmãs, nenhuma vez sequer ele recebeu a ordem de reparti-la, somente recebeu a missão de armazenar o alimento. E eu digo isto diante do Todo-Poderoso Deus. Eu não tinha nenhuma ideia que o Senhor ia falar a mim ou a algum outro, que ele havia falado ao irmão Branham e aos profetas. Eu sabia, todos nós sabíamos, mas que ele, com de fato, com essa voz ordenadora que a tudo atravessa, não como uma voz numa conversa, mas sim uma voz com ordem, de fato, uma voz ordenadora, disse: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve se acabará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Isso é tão verdadeiro como cada palavra na Santa Escritura. Mas isso não foi tudo. Quando eu pude me levantar novamente e olhei pela janela e disse: Senhor, eles não ouvirão a mim. Eles têm tudo em plenitude e não estão prontos para ouvirem. Então veio o próximo falar do Senhor, de cima da direita, de novo, com essa voz ordenadora: meu servo, Virá uma grande fome, armazene o alimento, porque então você deve estar no meio do povo e distribuir o alimento. A geração mais jovem sequer sabe o que naquela época acontecia no nosso país também. Quem sabe que em agosto de 1961, que os tanques de guerra americanos e russos estavam em Berlim, no portão de Brandemburgo, estavam um de frente com o outro, e que Kennedy disse: eu farei de Berlim um exemplo. Não sabíamos o que aconteceria no próximo dia. E esse foi então o dia 2 de abril de 1962. Estavam muito ainda tensionados do que aconteceria no país. O que fizemos? Nós armazenamos alimentos naturais, simplesmente levamos ao porão. Eu digo como foi, mas não veio nenhuma fome, mas veio um problema, uma grande dificuldade sobre mim, que eu disse ao Senhor: eu não posso viver mais, eu não posso pregar mais. Você disse que viria uma grande fome, ela não veio, leve a minha vida, eu não posso mais. E então o voo para além mar e a conversa com o irmão Branham, e como ele, em língua inglesa, me repetiu as palavras que o Senhor havia me dito na língua alemã, e então disse: você compreendeu mal ao Senhor, você pensou que viria uma fome de natural, e vocês então armazenaram alimentos naturais. Deus enviará uma fome para a sua palavra, e o alimento que você deve armazenar é a mensagem prometida, a palavra prometida para esse tempo. E estão nas pregações que foram gravadas em fitas, cassete. Também isto, o irmão Branham disse. Por isto, o ministério que nós temos agora está ligado diretamente com o ministério do irmão Branham. Ele pregou todas as verdades bíblicas, pregou, mas após a sua partida, foram então carregadas a todo mundo. E Deus enviou uma grande fome para a sua palavra, e por isto somos simplesmente gratos que não brincamos de religião, não temos reuniões carismáticas aqui, mas sim estamos diante da face de Deus reunidos para ouvir a palavra de Deus e nos deixamos trazer em concordância com a palavra, e sabemos, nós que pertencemos à igreja noiva, vivenciamos aquilo, o que Deus faz finalizar na igreja, qual seja levar tudo ao estado correto. Nós simplesmente podemos, no resumo, diante da face de Deus, dizer que nós encontramos graça diante dele, que nós, aquilo que o irmão Branham pregou, nós compreendemos corretamente, que nós pudemos levar tudo de volta à Santa Escritura, e assim fizemos, e sabemos que a igreja noiva é uma igreja da palavra, não um monte ajuntado, mas sim a igreja do Deus vivo, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra de esquina. E a igreja é e permanece a coluna e fundamento da verdade. Até hoje, nós não tivemos que voltar atrás em nada daquilo que pregamos, mas nós pregamos aquilo que Deus disse em Sua palavra, e o Senhor deixou cair isto em seus corações. E quando ainda lermos, se quisermos ler ainda o próximo versículo, antes de chegarmos ao fim, Paulo, ele tinha o temor no versículo 3, em 2 Coríntios, capítulo 11, aqui está escrito: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos e irmãs, é simplesmente assim que temos que atentar, de fato, temos que atentar a quem nós damos ouvidos. Nós temos que atentar a quem ou quem fala conosco. Também no versículo 4, porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Não, nós não deixaremos isso acontecer conosco. Não. Eu não sei se alguns aqui, que em 1976, já vi um irmão aqui de Nova York, que queria nos informar sobre os sete trovões e me pediu por tempo de pregação, e eu disse a ele: primeiramente venha a mim aqui no quartinho do lado. Então ele disse brevemente o que ele queria pregar. Então, de fato, eu disse: amado irmão, por favor, seja sóbrio e sente-se e ouça. De fato, é simplesmente assim que Deus tem que dar graça, e somos, de fato, muito gratos. E eu digo isto mais uma vez, diante da face de Deus: não há nenhum irmão sobre a terra que preze de tal forma o irmão Branham e o seu ministério. Eu estou 100% convicto que ele foi o profeta que o nosso Senhor havia já anunciado de antemão. Veja, eu vos envio o profeta Elias. Mas o que Elias fez? A farinha que estava no recipiente não deveria chegar ao fim, e o óleo que estava no vaso também não deveria chegar ao fim. Elias, ele não somente ajuntou as 12 pedras e edificou o altar, ele veio e abençoou. E a farinha não acabou, eles podiam fazer adiante o pão, eles podiam cozinhar, e o óleo, sim, óleo e vinho permaneceram. Deus nos deu tudo. Ele de fato cobriu ricamente a mesa para nós e de fato nos trouxe de volta ao princípio, e por isso nós podemos ser muito gratos. Mas como na última carta circular eu escrevi, também João estava tão dominado daquilo que ele vivenciou e ele queria adorar. E então, houve então a correção. Toda adoração cabe somente a Deus. Nós somos gratos por todos os vasos, gratos por todos que Deus pôde usar, mas somos gratos por nosso amado Senhor, cuja ressurreição nós hoje, de forma especial, nós lembramos. Ele tirou o poder da morte, ressuscitou, e a sua vitória é a nossa vitória. Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória pela graça através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, mesmo se a palavra é trazida em fraqueza, permanece o poder de Deus. A palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. E que hoje, de fato, seja assim. Amados irmãos e irmãs, ouçam agora, mais uma vez, em oração, que em todos nós hoje possa acontecer aquilo para o qual o nosso Senhor, na cruz do Gólgota, morreu. Que hoje, todos, até o último, de fato, até o último, possam aceitar o perdão, a reconciliação, a graça e a salvação do primeiro até o último. Este é o dia que o Senhor fez para nós hoje. Não somente lembrar-nos do Gólgota, mas sim hoje, em fé, vivenciar o que lá aconteceu por nós, que hoje, aqui, aconteça conosco. E como ouvimos também, mortos com Cristo, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E o que eu vivo ainda hoje, isto eu vivo na fé do Filho de Deus. Simplesmente que hoje nós, aquilo tudo que Deus nos deu através do Gólgota, até a ressurreição e a ascensão, tudo que Ele deu, pois tão certo quanto nosso Senhor, Ele ressuscitou, certamente todos em Cristo, que adormeceram em Cristo na primeira ressurreição, também ressuscitarão. E nós, que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados. Isto é um fato divino. Nada pode ser mudado nisto. Isto Deus determinou assim. E assim acontecerá. E a sua ascensão é a fiação para a nossa subida aos céus, para que sejamos elevados, para estarmos com o Senhor todo o tempo. E como lemos ontem de Mateus 26, creio, versículo 28, eu não beberei mais do fruto da vide até que beba convosco, convosco, que agora estão reunidos diante da minha face, convosco, que me seguem, convosco, que creem em mim, convosco, eu então festejarei a ceia, e então Abraão, Isaque, Jacó, todos do Velho e Novo Testamento estarão lá, irmãos e irmãs, e aceitem isso como certeza da fé, não somente na fé, mas sim com plena convicção e ciência que agora nós que estamos reunidos diante da face do Senhor e o seguimos e cremos nele, que com ele estaremos nas bodas e que pertencemos à multidão da qual está escrito e a sua noiva se preparou e lhe foi dada se vestir em linho resplandecente. Vamos resumir mais uma vez. Nosso Senhor, ele nos amou tão intimamente, ele veio a nós. E tudo aquilo que nos havia atingido, ele levou sobre si e carregou até a cruz. E nós estamos livres e podemos pregar a vitória da cruz, a vitória de nosso Senhor. Aceitem tudo, recebam tudo na fé. Devo repetir isso mais uma vez. Hoje, jovens e idosos, pequenos e grandes, de cada povo, de cada nação, de cada tribo, de cada cor, porque Deus havia prometido em Cristo de abençoar a todos como abençoou a todos em Abraão. E todos que agora ouvem a verdadeira palavra são ligados com Deus, vivenciam isto, aquilo que o Senhor está fazendo atualmente. E não se preocupem, ele finalizará a sua obra. E com isso eu encerrarei lendo, abrindo Romanos capítulo 9 e lendo mais uma vez. Romanos capítulo 9. E aqui o versículo conhecido, Romanos 9, versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E isto acontecerá em nosso tempo. O retorno do Senhor está muito próximo. Vamos, por favor, permanecer todos sóbrios. A vida terrena caminha adiante, mas no Espírito, com o Senhor, ligados. Amor íntimo ao Senhor, amor íntimo à palavra e amor íntimo uns para com os outros. O Senhor, ele finaliza a sua obra em nossos dias, como ele finalizou a obra de criação naquela época, assim agora ele finaliza a sua obra de redenção com a multidão comprada pelo seu sangue. Por favor, lembre-se mais uma vez de 2 Coríntios 11, Não coloqueis vosso ouvido à disposição de outros, de nenhuma pessoa, mas sim somente do Senhor, para que se cumpra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, não o que alguém, mas o que o Espírito diz as igrejas. E o Espírito sempre falará aquilo o que está escrito na palavra, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito, e o Espírito fala através da palavra a nós e finaliza a sua obra com o seu rebanho comprado pelo seu sangue. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar e agradecer juntamente ao Senhor. Devemos ainda cantar assim como sou, ainda assim deve ser. Então pediremos a todos que ainda querem vivenciar o Senhor mais uma vez, para que tenhamos uma hora de consagração. Eu não sei se todos podem vir para frente ou devem, mas que isto seja, que esta seja uma hora de consagração com uma oração íntima em todos nós, que o Senhor, que a obra consumada de redenção, que Ele possa trazer a finalização em nós, e nós juntos possamos vivenciar esta finalização. Vamos cantar, vamos... Enquanto temos nossas cabeças inclinadas em oração, de fato, e pesquisamos o mais íntimo dentro de nós e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, deixa-me estar lá, eu quero pertencer à multidão que agora ouve a sua voz e é lavada no sangue do Cordeiro, na palavra da verdade, santificado e também selado com o Espírito Santo para o dia da redenção do corpo. Tudo acontecerá em brevidade, se tornará revelado. Nós estamos muito próximos do fim, mas repetidamente tem que ser ressaltado. Vamos permanecer sóbrios e que Deus possa agora abençoar a todos, seja Nova Zelândia, seja Austrália, seja Canadá, Estados Unidos da América, toda a África, África do Sul, em todos os lugares, em todos os continentes, que o Senhor possa abençoar, que a bênção do Todo-Poderoso Deus se torne revelada, que todos sejam silenciados, que não dizem aquilo o que o Espírito diz à igreja através da palavra. Amado Senhor, por favor, aceita o teu povo, que toda a igreja seja consagrada a ti. Amado Senhor, tu destes a promessa que estarias, que festejarias conosco as bodas. Tu enviaste o teu servo e mensageiro com a mensagem, nos trouxe de volta à origem, ao fundamento dos apóstolos e profetas. Ao princípio, de volta nos trouxeste. Dá-nos o mesmo poder, como no princípio se tornou revelado. Tem misericórdia, Senhor. Nós cremos como a Escritura diz, e nós somos gratos por isto. Tu fizeste tudo. Tu também levaste cativo o cativeiro. Tu deste dons aos homens, tu trouxeste a vida à igreja, e na igreja deste os dons e os ministérios, e cuidaste que houvesse edificação na igreja. Amado Senhor, no nosso tempo, tu enviaste o teu servo e profeta com a mensagem, e receba gratidão por nós podermos levar essa mensagem até os confins da terra. Ó Deus, esta hora é consagrada a Ti. Este é o dia que Tu fizeste. Ó Senhor, permaneça onde vocês estão, mas elevem suas mãos. Vamos consagrar-nos todos ao Senhor. Nós elevamos todas as nossas mãos ao nosso Senhor. Amado Senhor, Tu tens uma multidão comprada pelo Teu sangue sobre a terra, e nós estamos hoje aqui e em todo o mundo reunidos diante de Ti para ouvir as Tuas palavras, para crermos como a Escritura diz, para vivenciarmos tudo o que Tu, através do Gólgota, nos deste. Amado Senhor, abençoe a multidão comprada pelo Teu sangue, com cada bênção que há nos lugares celestiais, e coroe-nos a todos com graça e com misericórdia. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado. Nós falamos obrigado no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos e irmãs, agora nós tomaremos um pouco de tempo para agradecermos ao Senhor. Ninguém precisa falar em alta voz, mas deixemos todos juntos agora agradecer ao Senhor, e o irmão Borg virá ainda para orar conosco, para agradecer junto conosco. Mas todos agradeceremos juntos. Todos nós iremos juntos. Amém. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta reunião. Glorifica o Senhor. Nós te agradecemos por tua preciosa palavra que ouvimos e que de todo o coração nós cremos. Nós damos a Ti a glória e a adoração. Nós te agradecemos de todo o coração. Tu, em Jesus Cristo, nos abençoaste. E como nós ouvimos, Tu nos abençoaste com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Através de Jesus Cristo nos abençoaste, e nós nos alegramos por isto, porque nós podemos crer, porque nós aceitamos, e agora, na realidade, nós queremos vivenciar. Nós te agradecemos, nós glorificamos o Seu maravilhoso nome. Passe por nossas fileiras, Senhor, toca os nossos corações, ajuda-nos a todos nesta manhã. Nós queremos nos consagrar novamente a Ti, que Tu possa chegar ao Teu direito com todos nós. Nós te agradecemos, nós glorificamos a Ti, que Tu confirmasse a Tua palavra, que Tu eres maravilhoso, que Tu vives, que Tu dissesse também vós devereis viver. Nós te agradecemos por Tua maravilhosa palavra que nós ouvimos. Nós cremos nela de todo o coração, e nós te pedimos, Senhor, vem agora, através do Teu Espírito Santo sobre todos nós, e preencha os nossos corações com o Teu amor. Liga-nos uns com os outros com o amor de Deus, na banda da perfeição. Nós te agradecemos, Senhor. nós sentimos a Tua presença e nós pensamos como está escrito em Atos Apóstolos. Eles elevaram unanimemente as suas vozes a Deus. E nós conhecemos o resultado. Quando oraram assim, então o lugar estremeceu e o Espírito Santo preencheu a todos que estavam presentes. Senhor, conceda o mesmo. Nós estamos, deixa todos novamente vivenciar. Nós glorificamos a Ti. Nós agradecemos a Ti de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Glória seja ao nosso Deus. Aleluia. Talvez ainda deveria ser perguntado se alguém aqui que se quer deixar batizar, uma irmã, anunciou aqui, temos mais alguém aqui, quem quer se deixar batizar, temos, então venham simplesmente para a frente, venham agora para a frente. Lembrem-se de mim em vossas orações para a próxima viagem. Nós temos que tomar cuidado quando se viaja, quando se anuncia as viagens. Há também pessoas que não estão de bem conosco. Por favor, venham para a frente. Venho para a frente. Glória e louvor. Glória e louvor seja. Glória e louvor seja ao Senhor. Glória e louvor seja. Gratidão seja ao Senhor. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Nós ontem ressaltamos a fé está ligada com o ato. O Senhor disse, quem crê e for batizado será salvo. O batismo faz parte da obediência. E nós queremos e podemos ser obedientes. Todos creem em Jesus Cristo como vosso Redentor, como vosso Salvador. Vocês o receberam e aceitaram. Deus o Senhor vos abençoe. Após o culto, nós iremos então ao batismo. O irmão Helmut Miskis agora virá e orará com vocês. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Senhor, pela rica bênção que recebemos nesta manhã. Tu estás presente aqui, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Tu falas aos nossos corações e esses preciosos corações aceitaram a Tua palavra. E na obediência da fé, tomaram a decisão. Senhor, abençoa os nossos jovens irmãos que agora foram adicionados e que na fé pela obediência querem te seguir. Abençoa-os, Senhor, e guia-os, Senhor, em toda a verdade, Senhor, até que passem do crer para o ver, Senhor. Abençoe, Senhor, o batismo, Senhor, e abençoe também todo o Teu povo, Senhor, em todos os lugares sobre a terra. O Teu nome seja louvado e glorificado no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós ainda passaremos saudações a todos nossos irmãos, especialmente para a África. Saúdem a todos. Londres, saúdem a todos. E em Praga, saúdem a todos. Em todos os lugares, em todas as línguas, países e línguas, que todos, em todo o mundo, sejam abençoados no precioso nome do nosso Senhor. Lembre-se da viagem que eu, na quinta-feira, começarei de forma especial. Vocês sabem como é nesses países e que o Senhor também lá possa dar graça, de fato, possa dar graça e que os últimos sejam chamados. A mim, de fato, eu gostaria se o nosso diretor do coral ainda fosse cantar um hino na língua inglesa. A parte principal daqueles que estão ligados é ainda na língua inglesa. E nós somos simplesmente gratos também por todos vós, irmãos e irmãs, que ouvem a pregação na língua alemã e recebem a tradução. Vocês têm paciência e somos gratos por todos nossos irmãos que temos a tradução em 12 línguas diferentes e todos em todo o mundo podem ouvir juntamente. Graças seja ao Deus vivo, nós apoiamos atualmente em 172 países e as conexões já passaram 1.250 em todos os lugares. Se reúnem grupos e igrejas para ouvirem a palavra do Senhor. Eu digo mais uma vez, Deus abençoe a todos, em todos os povos, em todas as línguas, no santo nome de Jesus. Amém. Hoje nós nos sentaremos ainda e vocês irão um pouco para o lado. Então, o nosso irmão chamará o coral. Nós somos gratos por todos, tudo acontece, todos os cânticos, tudo acontece para a honra do nosso Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós nos levantamos todos. O irmão Schmidt ainda orará conosco. Grande Deus, nós falamos obrigado juntos por tua grande graça e fidelidade, pelo direito, Senhor, de ter recebido o teu nome, ter aceito o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pela confirmação da tua palavra, que a tua palavra não volta vazia, não voltou vazia, mas sim cumpriu aquilo para o qual foi enviada, mas não somente para testemunho, mas sim para confirmação que tu hoje ainda estás no trono da graça. Hoje ainda pessoas consagram seus corações a ti, assim te pedimos, Senhor, acompanha-os em todas as suas vidas e a todos nós dá graça para que possamos elevar e agradecer ao teu nome, que o teu agir, pelo teu agir e pela confirmação da tua palavra, Senhor, dá-nos a todos a fé como Abraão, porque ele creu a Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Dá, Senhor, fé para que, Senhor, nós possamos cumprir a tua justiça e te dar honra, glória e louvor. Por favor e adoração, nós pedimos, abençoe como nós já pedimos. Todos que ainda estarão a caminho, Senhor, acompanha a cada um. Mantenha tuas protetoras mãos sobre todos e abençoe em todo o mundo para a honra do teu nome. Amém. Amém. Glória, louvor.